Olá a todos que estão nos ouvindo! Hoje vamos dar a conclusão final dos episódios de Percy Jackson. E, antes de tudo, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com ela, Carol.
E aí, galera, Carolzinha aqui de novo para mais uma conversa super legal sobre Percy Jackson e os Olimpianos. Eu sou a Carol do Carol Críticas e do Estrelas da Jornada.
E agora a gente vai falar do penúltimo episódio e do último episódio. Conclui todinha essa saga, essa primeira temporada.
Degustando séries.
E a gente já começa assim, já lembrando, né, que o Percy, né, ele foi pro submundo.
Eu comecei a ter uma experiência mais negativa com a série, né. Eu gostei, né, do último episódio, achei que teve uma conclusão legal. Só que, né, quando a gente fala aí da parte do submundo, eu achei, começar a explicar. A parte do submundo foi no penúltimo episódio, né? Eu não curti muito a logística dos episódios, porque assim, o episódio 7 foi um pouco mais arrastado. Arrastado não, não foi arrastado. Ele manteve o mesmo ritmo. Só que eu achei interessante que, tipo assim, eles colocaram um flashback. Não existe no livro, né? Mas eu achei que aquele flashback enriqueceu ali, principalmente a trama com a mãe. Que pra mim, um dos pontos mais fortes da série tá sendo a Sally Jackson, né? Ela é uma personagem muito... E que ela não foi tão explorada assim nos livros. E, tipo, na série ela é uma baita mãe, né? Ela sempre foi. Só
sim,
que
sim.
Nos livros não mostra tanto quanto mostrou na série. Como ela sempre, assim, protegeu ele, defendeu ele, sempre esteve do lado dele. E assim como o Poseidon também estava lá, mas não da mesma forma que ela. Eu gostei do flashback, porém, eu achei que, tipo, eu achei que foi mal colocado. Acho que a logística, assim, dos episódios não foi muito boa, porque eu achei muito corrido o que aconteceu no submundo. Ao mesmo tempo, eu senti que a luta com a Ares deveria ter sido nesse episódio, não no último, porque daí o último ficou ainda mais corrido. E aí eu senti que esse flashback poderia ter acontecido em outros momentos da série, né? Então, ao mesmo tipo, ficou uma sensação do tipo, pô, eu curti muito esse flashback, mas eu curti tanto ele que ele me fez esquecer o que estava acontecendo no submundo, né?
Verdade, verdade. É meio que do jeito que acaba tem no meio da série, né? Os cortes que a gente anda reclamando muito, né? A forma que foi colocada. Eu acho que, em si, o grande problema da série não são atores, nem a questão de como eles estão desenvolvendo o roteiro em si. Claro que o roteiro tem grandes problemas para serem solucionados, mas eu acho que o que deixa a série mais difícil de lidar e de assistir são os grandes problemas de direção e corte e edição. Vários momentos durante a série você vê problemas do tipo, agora vai ter alguma coisa de interessante, uma luta contra um monstro, alguma coisa de diferente. E são é tudo muito rápido, é tudo muito jogado ali, tipo, são cenas que talvez, claro, a gente entende que tem questão de orçamento, mas são cenas que mostram melhor o crescimento e o desenvolvimento do personagem, né, do Percy em si, em como ele está crescendo, né, como que ele está sendo mostrado ali em tela. Claro que no audiovisual ficou muito, 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 muito legal a parte da Sally, que é uma coisa que tá de parabéns, né, a gente, eu acho ruim, né, em certa perspectiva, eles saberem de tudo o tempo todo, né, tudo que tá acontecendo no meio do caminho. Eu gostei de uma parte, assim, dessa questão da Sally, mostrando que ela tava preparando o Percy o tempo todo, né, assim, enquanto ele não vai pro acampamento, eu tenho que deixar meu filho pronto para qualquer coisa que possa acontecer. Eu falo assim, ela não tem noção de quando realmente ia despertar alguma coisa no Percy, né, ou se fosse acontecer e ela não tivesse por perto, ele ia estar assim, começando a entender alguma coisa, meio que em pequenos passos. Até porque quando ela realmente para pra conversar com ele, antes de levar ele pro acampamento, ela já faz aquele caminho introdutório. Olha, você é filho do fulano, e não sei o que, assim. E ele meio tipo, hã? Não entendi, sabe? Então, assim, que anda em pequenos passos ele o tempo todo. E mostra um jeito dele ter se preparado. Claro que não tão preparado quanto Ana Beth, que tava ali o tempo todo. Preparado até o ponto que ela conseguia. Passando as histórias, o que era e tal. Esse lado mais afetuoso de mãe e filho, né? Ela é sempre ali protegendo ele de alguma forma. Mas dando o contexto final dessa parte ligada ao submundo, né, que foi logo no começo do episódio, mostra lá ela tentando conversar com ele. Você esquece o que tá acontecendo ali no episódio. A gente acaba o episódio 6, tipo, vamos pro submundo. Aí começa o episódio 7 e já começa num flashback. Você fala, tá, mas eles estão lá, o que vai correlacionar uma coisa com outra? Eu preciso. São coisas que são boas, mas deveriam ser mais bem trabalhadas.
Novamente, eu acho que essa logística, assim, eu não sei dizer se ficou muito boa, porque eu acho que acabou roxando muito a parte do submundo, né? Aí é quando a gente parte ali pra parte do Hades. E aí eu fico na dúvida se é uma questão, assim, de acabou sendo implicação minha, por eu já estar meio, né, meio triste assim, com a série, ou se realmente foi o meu xoxo. Mas a aparição de Hades, assim, tipo, eu...
Não, foi triste a aparição de Hades. O jeito que ficou, tipo assim... É, o tempo todo mundo fala, vamos colocar num contexto geral, assim, de quem é Hades, né, como um dos três deuses mais poderosos ali, né, são as cabeças ali. Ele apareceu de um jeito tão, assim, bobo, eu tô quase Isabela Boscov, sabe, meio xoxo, meio murcho, meio sem graça, meio capenga, exato. Exatamente. Por exemplo, Ares, você nota que é Ares de certa perspectiva, porque você vê que o tempo todo o cara tem cara de bronco. Tem cara de ser nervosão, sabe? Tira ele do sério, sabe? Você consegue sentir isso. No episódio seguinte, a gente também nota, de certa forma, com outro personagem, um poder muito grande de uma... Claro que foi de forma muito exagerada, na minha perspectiva, mas você nota o poder que tem aquele personagem, sabe? Então, cada um ali, por exemplo, Poseidon vai aparecer assim, assim, assim. Mostra o quão poderoso ele era até aquela limitação. Simplesmente mostra, tipo, Hades... E o que você quer, o que você propõe, o que você é dentro desse mundo. Muitas pessoas que tiveram esse primeiro contato agora, vai falar, o Hades não tem a força que qualquer outro ali vai ter. Assim, só de primeira perspectiva, pelo menos pelo que a série passou, sabe? Eu achei muito fraco.
Mas, então, eu acho que os deuses, eles têm uma caricatura, né? É uma coisa até que eu tava refletindo conforme eu fui pensando, né, na minha análise do último episódio. Vai sair lá no meu canal, quem tiver interessado, lá no Estrelas da Jornada, vai sair essa semana. Tipo assim, eu tava refletindo sobre como a série quis aprofundar certos personagens. Sei lá, aí vem algumas implicâncias minhas, que é a seguinte. Eles tinham um tempo muito curto pra fazer tudo. 30 minutos, 40 minutos em 8 episódios. É tipo assim, eu sinto que eles quiseram dar um aprofundamento pros personagens, né? Pros deuses. Eles não queriam deixar os deuses caírem naquela caricatura, né? Do Zé Ramalho. Só que eu também sou muito mais da caricatura do Zé Ramalho, porque aquilo funciona, porque os deuses são caricatos. Tanto que pra mim o deus que mais funcionou foi o Ares. Eu concordo que pra mim ele foi o melhor, assim, entre os deuses ele foi o melhor, porque eu acho que ele foi o que mais seguiu a proposta do deus, né? Ele tem aquela pegada do deus da guerra. Então ele é todo explosivo, ele é briguento, ele gosta de... brigar no Twitter, né? Então, ele traz essa caricatura do deus. Uma tentativa muito... Eu não sei se... Não vou dizer que foi desesperada, mas uma tentativa muito grande de aprofundar uma história que não é tão profunda assim no momento, né? Eu não acho que o Ladrão de Raios e nem o Mar de Monstros, né, são histórias profundas. Eu acho que a gente começa a trabalhar esse drama, esse aprofundamento dos personagens pelo terceiro livro, que é quando a gente começa a lidar com morte, a gente começa a lidar com abandono parental, né? Que a gente começa a entender certas coisas ali. Até mais ou menos ali o segundo livro, é uma coisa muito assim, muito mais despretensiosa. Acho que o problema, assim, dos deuses foi muito isso. Eu acho que eles trouxeram um elenco muito bom, E eu acho que ganha pelo carisma. Só que eles quiseram trazer um aprofundamento pra esses personagens que não tinha necessidade. É, porque assim, uma coisa que eu fiquei meio chateada pensando na série, que essa primeira temporada, ela foi mais cara do que temporadas, tipo, a primeira temporada de Game of Thrones, sabe? Tipo, foi mais cara que o filme essa temporada. Então, eu não sei, assim, até que ponto a limitação deles foi em questão de orçamento. Mas eu acho que foi uma questão de logística, entende? Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, não sei.
Paz.
Eu começo a falar e aí eu começo a lembrar de vários pontos. Mas é isso, sabe? Eu achei que a logística da temporada não foi muito bem pensada.
Exatamente. Tipo, na minha opinião, eu vou colocar um ponto assim, menos é mais. Eu acredito que, assim, 8 episódios foi pouco. 30 minutos, tudo bem. Episódios de mais de uma hora começou com Netflix, basicamente. Na minha perspectiva, eles poderiam ter feito facilmente essa... Vou falar assim, você quer fazer o primeiro livro todo? Não faz em 8 episódios. Faz em 12. Vou falar assim, tem mais espaço pra você abordar tudo curtinho. Continua assim, em 30 minutos. Você tem mais tempo pra focar no que você precisa focar. Personagens muito menores, beleza, deixar passar. Agora, o que precisa ser aprofundado e que eles poderiam ter experimentado mais, eu acho que fez falta. Já tratando do episódio 8. O flashback do Percy com o Luke. Tá que eu entendo que ali é realmente pra já dar aquele gatilho pro que vai vir realmente no fim do episódio. Mas eu acho que esse flashback poderia ter sido, tipo, abordado em dois pontos. A gente tem o ponto A, mostrando os primeiros treinos do Percy com o Luke no começo. Mas sempre deixando em alguma coisa, poderia ter feito de outra forma ainda. Vários momentos nos outros episódios, alguma situação, o Percy lembrando talvez de alguma coisa que o Luke falou durante o treino deles ali. Também a mostrar essa perspectiva da traição. Pelo menos eu tive mais com o filme, mais com o livro do que com a série. Porque assim, o tempo todo, quando você vê o filme e o livro, você começa a entender as perspectivas do Luke. Eu não sei se isso sou só eu, mas assim, você entende de certa forma por que o Luke tá fazendo aquilo. Não concordando com o que o Luke faz, mas assim, vou falar assim, tá vendo tudo de cima, sabe? Você tá tendo uma perspectiva do plano todo. Você começa, às vezes, a concordar com certo, entender o ponto de vista, não necessariamente concordar, mas você compreende o ponto de vista do que tá sendo contraponto do personagem principal. Assim, você fala, tá, beleza, realmente, o Luke aí tá certo. Ele tá assim, chamando a atenção, porque tá tudo acontecendo ali, o que mais tá por vir. Eu achei muito corrido, principalmente também, durante o próprio episódio 8, que também a gente já inicia também com a porradaria do Arias lá com o Percy. Corpo a corpo, o que funciona muito bem, né, eles não precisam focar tanto em efeitos especiais. São coisas que eles poderiam ter caprichado ainda mais, mas também foi muito corrido. Não que o menino precisasse ficar apanhando o tempo todo, mas assim, deixasse a cena mais dinâmica de alguma outra forma, de alguma outra perspectiva. Vocês precisavam focar em certas coisas e vocês precisavam de mais tempo de tela pra focar nessas coisas que vocês estão podando.
Sim, eu acho que é bem isso mesmo. O maior problema da série foi a falta de tempo, né? E aí, novamente, eu volto pra esse ponto de, tipo, se eles já tinham noção do quanto de tempo eles tinham em tela, faltou planejar melhor como eles iriam adaptar tudo, né? Eu acho que é ter medo de realmente trazer o tom mais... Cara, não é essa palavra que eu quero usar, porque eu não acho que o livro seja assim. Mas trazer acho que foi um medo de trazer uma coisa mais tosca. Novamente, o filme não é tosco, o livro não é tosco e eu não tô falando isso de uma maneira pejorativa. Mas quando eu digo tosco, é uma coisa assim que realmente saia da realidade. Eu acho que foi um medo de fazer isso, um medo de realmente, assim, cara, soltar a mão mesmo. De acabar deixando a história meio vazia. Só que, novamente, você trazer algo tosco não significa que ele é vazio em questão de construção, de narrativa, assim, de personagem, né? Eu digo isso porque, por exemplo, eu sou muito fã de Cobra Kai. Eu sempre uso Cobra Kai como um exemplo, assim, de história que sabe lidar com nostalgia, sabe lidar com a passagem de legado para uma nova geração, né? E assim, o que essa série fez com o Karate Kid é absurdo, porque é uma série totalmente, assim, despretensiosa. Você não assiste levando nada a sério. Tem um monte de personagem lá que apanha. Tem um menino que cai do, acho que do terceiro andar, quebra a coluna e volta a andar como se nada tivesse acontecido.
E volta a lutar, porque Miguel é
forte. E volta a lutar, exatamente. Volta a competir. E assim, acontecem coisas absurdas. Tipo assim, de um dia pro outro, o personagem vai pro México, depois volta como se nada tivesse acontecido. Sabe? Então é uma série que ela tem total noção da sua própria tosquice. Ela sai da realidade, e a gente entende isso. Quando a gente assiste Cobra Kai, a gente compra que a realidade deles é outra. É esse o ponto com o Percy Jackson. Eu acho que é eles comprarem que a realidade do Percy Jackson é outra. Embarcar nessa aventura, lembrando que tudo ali é maluquice, é tudo mágico, tem uma névoa ali. E não, tipo, toda hora alguém ficar explicando, não, peraí, gente, é porque a névoa tá aqui e a gente tá vendo isso aqui, mas os humanos não estão vendo. Ah, porque a Flor de Lótus tá no ar e não sei o quê. Gente, mostra isso, sabe? Embarca nessa aventura, porque é tudo muito normal. Por exemplo, eu acho que uma das poucas ambientações que eu gostei foi a do submundo. Ela é exatamente o que ela tem que ser. Algo escuro, seco, sem vida, né? E foi a única que respeitou isso. De resto, cadê aquela ludicidade, aquela coisa colorida, aquela, sabe? Tipo, eu senti mais isso no Mar de Monstros. Agora, por exemplo, eu achei bonito o conceito ali do, enfim, a representação ali do Olimpo, né? Achei legal. Não, esses dois ambientes, assim, eu não acho que foram mal feitos, sabe? Mas os restantes, por exemplo, o Covil da Medusa, aqueles ambientes que eles passaram durante os episódios ali da Equidina, o cassino, né? Foram ambientes que eu acho que eles poderiam ter sido muito melhores, né? E eu tenho minhas dúvidas se foi por questões de orçamento, viu? Porque assim, cara, você pega, sei lá, eu acho que é aquele ditado, criatividade conta mais do que orçamento, porque não foi uma série barata, foi uma série, eu sei que é porque o meu elenco deve ser caro, porque trabalha com criança é mais caro e não sei o que, pipipi, popopó. Mas como eu falei, eu acho que tem série que tem um orçamento quase igual a eles, também tem criança no elenco, soube trabalhar muito mais questões ali com menos dinheiro, sabe? Então, eu acho que orçamento não é uma desculpa, assim, pra não saber dirigir, entendeu? Tipo, não conseguir fazer uma direção legal ali nos acontecimentos, entende?
Não, tá certo, tá certo. A gente tá falando... Outra coisa, a gente tá falando não só ser adolescente, porque a gente sabe que naquela época que foi lançado os filmes, a gente tava aí sendo bombardeados com vários tipos de filmes adolescentes que estavam levando, tipo, milhões e milhões de pessoas pros cinemas nessas épocas. Passo a se arriscar, né? Eles se arriscaram fazendo... já não chamo mais de adaptação, mas eu falo numa obra inspirada em... Porque, visivelmente, foi uma obra inspirada nos livros do Rick Riordan e não uma adaptação, que as mudanças que eles fizeram teve seus lados positivos, teve seus lados negativos, até hoje pessoas lembram e usam como referência. E ainda teve, né, o próprio tio Rick falando sobre o filme, né, de alguma forma, nas redes sociais dele. Então, assim, e as pessoas ficaram perturbando ele, né, justamente por causa disso. A gente tá falando de duas gerações completamente distintas, né, que, assim... O ano que foi lançado o filme pro ano que estamos agora também teve, tipo, uma boa passada de evolução, né? Tanto cinematográfica quanto social, em vários aspectos. Dá pra você abordar de uma outra forma, já que estamos tendo todo esse tato pra abordar com esse novo público, com essa nova cabeça que a gente precisa conquistar. Então, busca entender o que esse público vai compreender. Eles não querem mostrar a cabeça da Medusa cortada em momento nenhum. Em momento nenhum. Até que já vou falar aqui que tem uma cena pós-créditos no último episódio, né? E que, de novo, não mostra em momento nenhum que há uma cabeça ali. Crianças assistem Shigeki no Kyojin, gente. A Mikasa corta fora a cabeça do Eren também, mas... Então, entra nesse ponto de partida. Eu sei que vocês são uma empresa infantil, mas tem tem coisas dentro da obra que tudo bem que estaria subentendido, mas mostra de uma outra forma. Ou, tipo, o Gabe lá, tipo, puxando o negócio pra fora, tipo, aparece a pontinha, sabe? Puxando, acabou, corta. Fica mais interessante, né? Tipo, você vai continuar não mostrando, mas você realmente vai mostrar que tava o negócio ali. Que nem a hora que o Percy também, a hora que ele só tira lá o boné da Annabeth lá, que deixa invisível as coisas, e ele sobe de longe a cabeça. Beleza, ficou uma representação da cena, mas é legal você, já que, vou falar assim, a proposta dos livros é ensinar de uma maneira diferente sobre a mitologia, é focado em crianças, em ensinar coisas. Por exemplo, no Cassino Lotus poderia já ter a lição de moral, não aceite coisas de estranhos.
Uhum.
Sabe? Que nem, eles são crianças, eles vão errar. Eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, eles têm uma jornada ali pela frente. Então, assim, não use coisas que você não sabe o que é. Deixar a Lotus de cheiro no ambiente, tipo, ficou indiferente. Porque, eu vou falar assim, eles não notaram a passagem do tempo, mas eu acho que mostra muito mais os efeitos do jeito que ficou representado, no, por exemplo, no filme. Eles queriam continuar naquele ambiente, porque não sei o que, não sei o que. Eles lembram, eles... Não, eles se esqueceram do objetivo deles. Ali na série, não. Eles tinham um objetivo, eles conseguiram traçar todo esse objetivo, só que eles perderam tempo.
Uhum.
Teve um contraste. Mostra que eles se perderam um tempo ali até que alguma coisa deu gatilho para eles voltarem. Isso faria muito mais sentido. Que nem, de novo, no filme a gente tem o próprio Poseidon falando com o filho. Percy, acorda, filho. Tipo, pelo amor de Deus, você tem missão pra fazer. Aí o Percy volta. Na série, não. De novo, é só o papo com Hermes. Oi, eu sou amigo do seu filho, sabe? E dá uma ligada de chave no Hermes de... Meu Deus, você é amigo do meu filho. Como ele está? Como que ele é? Como que ele interagiu com você? Sabe? Então, você quer perder tempo com algumas coisas? Então, dê tempo aquilo. Mostre o porquê. Ai, tava no ar. Que lição de moral que você deu pra uma criança, já que você quer educar também? Nenhuma.
Exatamente, exatamente. Sem contar que, voltando àquela questão da caricatura, né, dos personagens, você deixar os deuses caricatos acaba sendo didático pra quem assiste. Porque, por exemplo, Hermes é o deus dos ladrões, é o deus da riqueza, das viagens, é o mensageiro dos deuses. Então, assim, se você traz uma caricatura pra esse personagem, você tá passando... o que esse deus representa dentro daquela mitologia. Por exemplo, você tem Ares. Ares é o deus da guerra. Aí você traz um cara bombadão, forte, que, tipo assim, incita o ódio, né? Enfim, não necessariamente o ódio, mas assim, ele incita essa vontade de brigar, né? Você, cara, você tá ensinando que, tipo, ó, Ares é isso, Hermes é isso, Hefesto é isso, Atena é isso. Elas enriquecem a obra. Então, acho que foi... Voltando a essa questão, parece que a série ficou com um pouco de medo de cair na caricatura. Ficou com medo do bobo, do tosco, né? Sendo que isso iria enriquecer a obra. Tipo, principalmente se eles querem ter esse caráter educativo, do tipo, ó... não falem com estranhos, não aceitem florzinhas das pessoas, não aceitem biscoitos de pessoas que vocês não conhecem, não saiam por aí conversando com qualquer velha com um cachorro... perdido, sabe? Eu acho que faltou, então, eles abraçarem esse público, ter noção da própria obra. Novamente, eu acho que todas essas questões que eles quiseram trabalhar foram muito legais. Eu acho que todas elas são muito válidas. Só que eles não, como você falou, Alicia, eles perdem muito tempo com coisas que não agregam, a história não anda, aquilo que é importante eles deixam de lado porque eles querem focar em desenvolver situações de personagens que não vão fazer diferença, né? Porque, por exemplo, sei lá, aquela situação no cassino. Hermes, estando ali ou não, não faz diferença. Claro, eles colocaram uma questão ali do táxi, do carro dele e tal, enfim. Mas se, por exemplo, eles chegam lá, ficam presos lá por um tempo, e depois eles saem, pegam um ônibus, cara, ali já cortava muito tempo do episódio que eles perdem conversando com Hermes, entende? Então, quer dizer... São elementos que, no final das contas, não fazem diferença nenhuma para a história. Eu também queria comentar uma coisa. Como recentemente eu comprei recentemente um mangá de Evangelion. E eu queria usar Evangelion como um exemplo de como orçamento não é sinônimo de falta de história, viu? Porque eu vou contar a história para vocês. No Neon Genesis Evangelion, lá na década de 90, eles ficaram sem dinheiro para terminar eles não tinham dinheiro pra animar o final da animação, do anime. E aí, o criador, ele simplesmente pegou desenhos que eles já tinham, né? Ele pegou, assim, tanto uns desenhos que eles já tinham animado, quanto umas coisas que eles não tinham. Enfim, eles pegaram várias imagens estáticas e eles colocaram uma narração por cima. Os últimos episódios são bem assustadores e bem fora do comum, né? Do que se espera de uma animação. Mas eles são fantásticos, porque eles usam de uma metalinguagem absurda que cabe, que tipo assim, funciona muito bem dentro do anime. Você vê que quando você não tem orçamento pra uma coisa, a criatividade acaba falando mais alto. Enfim, só pra ilustrar aqui, que o fato da série não ter, enfim, orçamento pra fazer os personagens mais fora da realidade, fazer monstros, aí por conta disso a série teve que ficar escura pra poder fazer esses seres mitológicos, né? Sei lá, mano, pega, sei lá, Feiticeiros de Waverly Place, que tem os efeitos especiais mais... Pega aí, sei lá, Supergirl, Flash, aquelas séries de super-heróis. São séries de baixíssimo orçamento, são séries de TV. Pô, isso nunca impediu a série de mano, super Smallville, sabe? Então, assim, orçamento não impede você de conseguir moldar a sua história. Não sei, isso pode ser uma unpopular opinion. Mas eu não gostei muito da escolha de elenco nem pro Luke, nem pra Clarice. Eu achei que o ator ainda não ficou muito bem no personagem. Tive alguns problemas com ele, assim. Eu achei que ele não tem muita química. Ele até tem química com o Percy, mas eu não senti que ele tem muita química com o restante do elenco. Então, me incomodou um pouco isso. Eu não sei se é uma questão do ator ser fraco ou se realmente, assim, é puxar mais da atuação dele. Eu achei que ele ficou... Cara, sei lá, eu não senti o personagem nele, assim, sabe? Eu acho que ele fica falando arrastado, ele tem... Eu não sei explicar exatamente o que me incomodou nele, mas me incomodou. Simplesmente é um ator, assim, que eu não senti aquele carisma que eu sinto no Luke. Que, por exemplo, o Jake Bell, mais que ele seja, enfim, muito velho pro personagem, era uma coisa que ele tinha lábia, sabe? Ele conseguia ter lábia com o Luke. Ele tinha aquele sorriso sarcástico, aquele jeito de se portar como Luke. E esse menino, Charlie Bushnell. Esse menino, Charlie Bushnell. E eu senti que, tipo, boa parte das cenas dele, ele fala meio arrastado, ele fica sussurrando. Eu não sei, faltou esse carisma, sabe, do Luke. Faltou lábia. Porque, cara, por ele ser filho de Hermes, e Hermes ser, tipo, deus dos ladrões e tal, eu acho que falta muita lábia nesses personagens. E aí, nesse flashback do Percy, eu também senti que houve um pouco essa quebra de, tipo, pô, o episódio tem que mostrar a luta entre o Percy e Ares. Tem que mostrar o Percy indo pra Nova York. Tem que mostrar a mãe dele voltando. Tem que mostrar a conclusão. Tem que mostrar a reviravolta. Tem que mostrar tudo. E ainda, além de tudo isso, ainda tem um flashback. Por isso que me incomodou muito. Isso me lembrou um pouco Moon Knight também, o Cavaleiro da Lua. Que, tipo assim, a série vai se arrastando até o quinto episódio. Chega o sexto episódio, acontece tudo. Tudo que tem pra acontecer, acontece tudo no sexto episódio. Sim, toda aquela construção que a série foi tendo, que boa, acaba se perdendo na conclusão. Não foi o caso de Percy Jackson. Eu não achei que se perdeu, propriamente dito. Tinha um baita potencial, poderia ser bem melhor, na minha opinião. Então, assim, por exemplo, isso que a gente tava falando sobre o mundo do Percy Jackson não precisar seguir as regras do mundo real. Isso foi uma coisa que em nenhum momento foi respeitado, porque... eles estavam sempre se explicando o mundo mágico, explicando o que estava acontecendo, sempre dando uma explicação, entre aspas, racional, para o que estava acontecendo. Aí no último episódio, eles ignoram isso, em questão assim, geográfica, né? Tipo, eles saem lá de Santa Mônica e vão parar em Nova York, sem mais nem menos. Então quer dizer, isso é só quando eles querem? Isso é só quando convém? Né? O mundo mágico só funciona quando convém, de tipo assim, eu saio lá do outro lado dos Estados Unidos e vou parar onde eu quero porque eu pisei numa pedra e ela aparece exatamente onde eu quero, tipo, e os três aparecem no mesmo lugar, tipo, sabe? É uma coisa que, tipo, tá, vocês passaram a série inteira explicando a magia e aí no último episódio, quando convém, vocês usam ela pra explicar essas limitações geográficas, entende? Não sei se faz sentido. Mas são umas coisas...
Ficou estranho, porque assim, nos últimos episódios eles estão falando das pérolas, né? que podem ajudar eles a se transportar. Antes do Percy ir pro Olimpo, ele só fala assim: vocês dois voltem pro acampamento e eu vou pro Olimpo. Beleza, todo mundo concorda, sem problema ali. Percy vai ver o pai dele tá com uma pérola no chão e pronto, ele já tá no acampamento. Aí quando você vê, a Annabeth já tá lá também, o Grover já tá lá também.
Uhum.
Eu fiquei assim, eles estariam, tipo, no meio da viagem, num trem, num ônibus. O Percy ficou quantos dias lá no Olimpo? De novo, essa sensação de tempo que foi mais perdido, né? Que a gente, pra gente foi minutos, pra ele foi quantos dias, sabe? Fica essa falha no meio. Eu achei, como que a Annabeth já tá ali abraçando o Percy? Ele acabou de se despedir dela. Quem deu o que pra eles ali? Como que ficou, sabe? Ficou mal explicado na série isso.
Exato, sabe? E aí, por exemplo, se eles já abraçassem essa... Vai, eu vou usar essa palavra de novo. Essa tosquice, né? Do mundo mágico, de tipo, pô... As coisas simplesmente acontecem, não tem explicação. Eu embarcaria nisso sem problema. O problema é que, tipo, você vê que essas escolhas são convencionais porque eles não tinham tempo pra explicar que, tipo, pô, como é que eu vou tirar um menino do outro lado dos Estados Unidos pra ele chegar em Nova York e depois ele ir pro acampamento? Tipo assim, a gente não tem tempo pra mostrar que ele pegou o avião, ele ficou com medo no avião, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, assim, é aquela coisa, tipo... Isso acabou, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Eu acho que aconteceu uma coisa parecida no Aqualândia, que é quando, tipo, pô, perdeu o escudo dele dentro do parque porque ele se encontrou com a amante dele, que é a Afrodite. Beleza. Quando os dois chegam no parque, o parque é uma armadilha, só que, tipo assim, eles entram sabendo que é uma armadilha, né? Que é uma coisa que, por exemplo, no livro, eles não sabem que é uma armadilha. É tudo, tipo, armado, né? Hefesto cria ali. É realmente uma armadilha mesmo. Na série, já é uma questão de um teste. E aí eu te pergunto, por que que Ares e Afrodite iriam entrar num lugar que eles sabem que eles estão sendo testados? Eles sabem que é uma construção de Hefesto. Então, quer dizer, são coisas que não fazem sentido com a própria história. Eu entendo que eles quiseram fazer isso pra mostrar a inteligência da Annabeth, do Percy, do Grover e tal, mostrar que eles são extremamente inteligentes. Só que isso não condiz com a própria história. De, tipo assim, por que um deus iria perder um escudo dentro de um lugar que foi intencionalmente planejado por um deus pra humilhar eles, cara? Não faz sentido, cara. Cara, eles aparataram. Pronto. Já explica ali toda essa questão. Você não se questiona em questões geográficas. Agora, por exemplo, vou usar até o próprio exemplo do Mar de Monstros. No Mar de Monstros, o Luke sai de um ponto pro outro porque ele tem um utensílio lá que ele consegue se teletransportar pros lugares. Pronto! Eu nem lembro se isso existe no livro, mas, tipo assim, foda-se. Tipo, faz sentido porque o universo de Percy Jackson é mágico e provavelmente tem lá, Hefesto deve ter algum utensílio que teletransporta e o Luke é filho de Hermes, ele tem a lei pra poder roubar esse utensílio. Pronto! Isso já explica por que o personagem sai de um lugar pro outro, entende?
Já tá ali, tem tanto objeto mágico, a caneta vira espada, o boneco deixa invisível. Por que que não poderia ter, né?
Exatamente, sabe? Então, foi meio... O que me decepcionou na série foi muito... Isso, essas questões contraditórias, de tipo, a gente não quer assumir um mundo mágico fora da realidade, mas quando a gente quiser, a gente assume ele. Quando for conveniente pro roteiro, a gente assume ele. Meio que nesse sentido, sabe?
Aquele, né, cadê a Mary Poppins, Disney? Cadê a Mary Poppins?
Exatamente, exatamente, sabe? Isso, só finalizando aqui, isso me entristece porque, novamente, eu fiquei muito triste pensando que eu não gostei tanto assim da série, porque até ali o episódio 3, eu tava gostando da série, eu tava defendendo ela. Só que eu acho que ela se perdeu muito ali a partir do 4, já começou a ficar mais xoxo. O 5º foi o que me perdeu completamente, aí veio o 6º, aí foi, sabe, foi só indo de mal a pior. Isso me entristece muito porque eu gosto muito de Percy Jackson e eu tinha muita esperança com essa série. Eu não acho que essa série é um caso perdido. Pelo contrário, eu acho que eles... E tudo isso que eu tô comentando aqui, que a gente tá comentando, eu acho que tudo isso pode ser resolvido pra próxima temporada. E também, eu acho que a Disney, o estúdio perfeito pra adaptar Percy Jackson, porque a Disney sabe lidar com o público infantil. Ela sabe fazer histórias infantis. Me entristece pensar que, tipo, Percy Jackson tá sendo, tipo, a primeira obra infantil da Disney que tá sendo chata. Porque, pô, tudo que eu assisto, tudo que eu consumo da Disney é abertamente pro público infantil, é maravilhoso. Então, não é como se a Disney não soubesse lidar com esse público, muito menos com esse tipo de conteúdo. Ela sabe muito bem. Então, eu acho que é um estúdio perfeito pra adaptar Percy Jackson. Eu acho que ele só tem que abrir mão, realmente, desse realismo, dessa dramaticidade exagerada, desse amadurecimento precoce, e, pô, embarcar no que Percy Jackson realmente é, que é uma aventura que, aos poucos, vai ficando séria. Assim como Harry Potter foi, por exemplo.
Mas é isso mesmo. Eu penso assim, você já é uma empresa que tá acostumada, claro que assim, nunca são as mesmas pessoas que estão ali como cabeça, mas assim, é uma empresa que já tá habituada com esse tipo de público, né? Claro que não é só o público infantil que está assistindo, a gente, como público adulto já, né, que acompanhou essa série anteriormente, é abraçar mesmo esse lado lúdico. A gente está falando aí de crianças de 12 anos, né? A série fala de crianças de 12 anos. Está ali para abraçar isso de alguma forma. Está ali para agregar, né, a história. De alguma forma, é essa coisa do lúdico, da brincadeira. Tanto é que, justamente no final do episódio, eles falam que vão pra onde? Pra Disney. Né? Eles simplesmente entregam, ah, onde você vai? A gente é criança, né? Vamos lá brincar, vamos lá se divertir, vamos conhecer alguma coisa diferente. E cara, de ser isso.
Exatamente, exatamente. Por isso que eu falo que eu acho que a série poderia ter sido mais lúdica nesse sentido.
E você? O que você achou dessa temporada? O que você achou desses últimos episódios? Comenta. Também assiste depois os vídeos que a Carol vai fazer sobre. E que tem muita coisa aí ainda pra acontecer, né? Dessa história de Percy Jackson. E vamos acompanhar futuramente o que pode vir.
Bom, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo. Eu sei, eu falo bastante. Me perdoem, eu acabo me empolgando aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma pena que a gente acabou trazendo mais pontos negativos do que positivos. Só lembrando aqui que a gente ainda está ansioso para a próxima temporada. A gente espera muito que todos esses erros se consertem e que a próxima temporada seja melhor, né? Traga aí pontos mais positivos, que a gente não venha aqui para o podcast para falar só pontos negativos. Eu sou a Carolzinha, do Carol Críticas e também do Estrelas da Jornada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast.
Até a próxima. Valeu!